Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 1 de maio, em que se assinala em todo o mundo o Dia do Trabalhador. Aqui nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho é na primeira segunda-feira de setembro. Ao microfone, Álvaro Lúcio Abandrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola, depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Dan Brown e a técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: protestos a favor de melhores condições de trabalho em vários países com atos de violência. Secretário de Estado americano admite intervenção militar na Venezuela. Falaremos também sobre a situação no Sudão. Enquanto isso, em Angola, o presidente angolano pede empenho dos trabalhadores, enquanto sindicatos dizem que condições dos trabalhadores pioraram com o governo de, as condições pioraram com o governo de João Lourenço.
Tentando deteriorar-se, a inflação está a subir e o poder de compra está a reduzir, o salário está a ser corroído.
Ativistas com pena suspensa em multa em Luanda não saem de prisão por não terem dinheiro.
Diziam que eles foram para lá por injúria, mas são essas injúrias que acabou por não se provar.
Nesta emissão ainda traremos a posição de alguns partidos sobre as eleições autárquicas de 2020 e também falaremos sobre as carências do setor da saúde no Uambo. Mas primeiro vamos às notícias. Quando são 13 horas e 2 minutos, o secretário do Estado americano Mike Pompeo disse que uma ação militar é possível, se for necessária, para favorecer a transição política na Venezuela, numa entrevista à estação de televisão norte-americana Fox nesta quarta-feira. Nós preferiríamos uma transição pacífica para o poder, com a saída de Maduro e a realização de novas eleições. Mas o presidente Trump deixou claro que é preciso saber tomar decisões, acrescentou Pompeo. As autoridades americanas reforçaram as pressões sobre as chefias militares e figuras-chave do regime para que apoiem o levantamento liderado pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e responsabilizar a Rússia e Cuba por Maduro se manter no poder. Tanto a Rússia como Cuba desmentem esta acusação dos Estados Unidos. A polícia francesa foi obrigada a usar a força e a recorrer a gás lacrimogéneo perante os manifestantes nas ruas de Paris neste Dia do Trabalhador. A presença anunciada de mais de 1 milhão de elementos radicais vestidos de negro, que se juntaram a sindicalistas e os membros dos coletes amarelos, tornou as manifestações do 1º de maio em França em eventos de alto risco, com os radicais a prometerem um dia de apocalipse e as forças de segurança responderem com vigilância apertada. Na zona de Montparnasse, registaram-se os primeiros incidentes entre polícia e manifestantes no arranque do cortejo do 1º de maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais e que este ano foi reforçado pelo movimento dos coletes amarelos. Enquanto isso, na Rússia, mais de 30 pessoas foram detidas na cidade de Petersburgo durante uma manifestação contra o presidente Vladimir Putin por ocasião das celebrações deste dia. Cerca de 2 mil pessoas, incluindo apoiantes do líder da oposição Alexei Navalny, comunistas e membros do partido no poder, concentraram-se no centro da cidade para os desfiles do 1º de maio. Os manifestantes anti-Kremlin agitavam cartazes com a imagem do presidente russo, enquanto outros gritavam palavras de ordem perante forte presença policial. A polícia deteve pelo menos 30 pessoas. Um novo relatório da ONU indica que a agência de segurança do Sudão do Sul teria executado 2 destacados críticos governamentais que desapareceram do exílio no Quênia em janeiro de 2017. O governo sul-sudanês tem negado com frequência qualquer responsabilidade na execução do advogado dos direitos humanos, Dong Samuel Luak Yagri Idri, membro do partido da oposição. Mas um painel de peritos da ONU afirma ter verificado provas sugerindo que os dois foram raptados em Nairobi por ordens do diretor do Serviço de Segurança Interna do Sudão do Sul. Por toda a Europa, partidos políticos iniciam campanhas para possivelmente as mais cruciais eleições desde 1979 para o Parlamento Europeu. Por norma, a afluência nos 28 Estados-membros é baixa, cerca de 43% em média, mas os novos partidos populistas e nacionalistas esperam que este ano seja um ano diferente. As eleições têm lugar entre 23 e 26 de maio, e dizendo ainda, antes de terminarmos, que a União Africana deu um prazo de mais 60 dias para os militares no poder no Sudão abandonem o poder e o entreguem aos civis.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. São 13 horas e 5 minutos aqui na capital americana, 18 e 5 minutos em Angola. O presidente João Lourenço saudou em comunicado os trabalhadores, a quem saudou e disse que cabe a ingerente tarefa de superar as dificuldades provocadas por muitos anos de destruição de infraestruturas económicas e desenvolver o potencial produtivo do país, estava a citar. Lourenço desafiou os angolanos, e citamos outra vez, a dar satisfação aos grandes desafios de Angola. Entretanto, analistas e sindicalistas ouvidos pela Voz da América dizem que a situação laboral do país está pior, como nos diz o Manuel José.
Em Angola, alguns sindicalistas ouvidos pela Voz da América consideram que a situação dos trabalhadores no país tende a agravar-se, daí o aumento de movimentos reivindicativos em alguns setores sensíveis, como o da saúde, educação, dos transportes, da água. O acadêmico João Lucombonzato Zola entende que a situação do trabalhador em Angola vai se degradando a cada dia que passa.
O salto fala por si, reconhecimento de greve no setor mais sensíveis, transporte ferroviário, água, refazer, papalar, só não sei que, quantos meses aqui em Benguela, os médicos nunca param, a lista é longa. Tem visita a situação, está deteriorando-se, a inflação está subindo, o poder de compra está reduzido, o salário está a ser corroído e as consequências são essas negativas.
Tatunga Alberto, ativista do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, diz que não faz sentido comemorar-se em Angola o Dia do Trabalhador.
Mobilizam dinheiro que voltam para Angola e está a dizer que não há dinheiro para fazer isso. Estamos a exagerar. Acho que o Presidente da República não tem bom diálogo com seus consultores. O trabalhador de saúde, não há médicos, não há enfermeiros, não há. Estamos ainda num sonho. O Dia do Trabalhador em Angola não tem significado.
No setor da educação, os problemas mantêm-se. Luís Viegas, do Sindicato de Professores do Ensino Não Universitário, considera que desde o arranque do consulado de João Lourenço, que nada se alterou.
As condições pessoais não mudou nada. Não mudou praticamente nada. Continua a mesma. Escolas sem sala de professores, dizem que temos um caminho longo a percorrer.
Na comunicação social, os profissionais dizem estar saturados com as condições. E quem o diz é o secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Se nós continuarmos a depender da boa vontade do empregador, tá, vamos continuar a morrer, e como estamos assistindo, vamos continuar a morrer sem alguma dignidade profissional. Entendemos que é preciso reivindicar que nós somos tão dignos quanto quem, por exemplo, ocupa cargos de chefia nas empresas de comunicação social. Essa reivindicação que, por exemplo, o sindicato vai fazendo, uma saturação. A classe saturou-se por conta das condições, dos maus tratos que foi sofrendo.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
De Luanda, vamos ao Kwanza Sul, também onde este dia 1 de maio foi relembrado com posições interessantes. O vice-governador solidariza-se com a luta dos trabalhadores, enquanto os sindicatos exigem a valorização do diálogo social e estabilidade do emprego, como nos conta o Fernando Caetano.
Para o secretário provincial da União dos Sindicatos, José Armando, a desvalorização do diálogo social, instabilidade no emprego, a ineficácia na atuação dos órgãos de justiça e de inspeção, assim como a corrupção, estão na base do contributo de forma negativa na situação social dos trabalhadores. O sindicalista, que falava em nome de todos os trabalhadores desta província, sustentou ter constatado o agravamento da violação dos interesses dos seus associados.
A União dos Sindicatos está seriamente preocupada face à situação de degradação permanente da vida social, econômica e profissional dos trabalhadores e exige medidas consubstanciadas no seguinte: efetivar o diálogo social de maneira eficiente em todas as questões do domínio econômico, social, do trabalho e do emprego que sejam do interesse das trabalhadoras e dos trabalhadores. Combater a corrupção a todos os níveis, pois ela é adversa à nossa causa. Promover ou conferir maior transparência nos atos referentes aos concursos do setor público, quer a prefeito de admissão ou contratação e para promoção de categoria.
e o vice-governador da província para o setor técnico e infraestruturas, Demétrio Sepúlveda, mostrou-se solidário com a reclamação dos trabalhadores e promete ao mais alto nível trabalhar para a inversão do quadro que atualmente se apresenta negro para os trabalhadores. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
No próximo ano, Angola terá eleições autárquicas e os partidos de oposição continuam a questionar o modelo de gradualismo geográfico imposto pelo MPLA, partido no poder. No Coenza Norte, Francisco Fernandes Falua, da UNITA, disse que o seu partido tenta mudar a posição do governo, enquanto o vice-presidente da Casa, CE, Alexandre Sebastião André, disse em Malange que a posição do MPLA visa restringir a liberdade, a igualdade e outros direitos fundamentais dos cidadãos. Isaías Soares tem a reportagem.
Naquela região angolana, os maninhos desdobram-se em contactos com vários estratos sociais no âmbito da preparação do sufrágio que deverá acontecer em todos os 164 municípios de Angola.
Temos levado a nossa mensagem, as nossas perspectivas em termos de governação, particularmente no que diz respeito às autarquias.
A província do Kwanza Norte dista a 2 horas de carro da capital angolana, Luanda, e é das circunscrições com enormes dificuldades fruto das assimetrias regionais desde a independência nacional a 11 de novembro de 1975, lamentou Falua.
Sem medo de errar, é das províncias com maiores problemas de caráter social. Há um subdesenvolvimento elevado, o desemprego, problemas na saúde, na educação, em suma. Como tal, está mal em termos econômicos e sociais.
Kwanza Norte está às escuras, independente de ter ao redor as barragens hidroelétricas de Cambambe, Capanda e Lauca, na província de Malanje, e os rios Lukala e Kwanza, que deixam os habitantes sem água. O vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, Alexandre Sebastião André, disse em Malanje que a posição do maior adversário político, o MPLA, visa restringir a liberdade, a igualdade e outros direitos fundamentais dos cidadãos.
E contrariamos, buscamos os argumentos válidos para contrapor aqueles que defendem o princípio do gradualismo. O gradualismo que tem a ver com a seleção de alguns municípios para serem implementadas as autarquias locais são, no nosso entender, nós, Casa CE, uma das formas de discriminação. Discriminação dos direitos de todos os cidadãos nacionais.
Alexandre Sebastião, que dissertou nesta cidade sobre as autarquias locais e o impacto da corrupção em Angola, admitiu que o partido governante quer privilegiar algumas localidades para tirar partido nas eleições de 2020. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
13:03 aqui na capital americana de Malanje, vamos para Luanda. O Tribunal Provincial condenou ontem 3 ativistas a 2 meses e 15 dias de pena suspensa ao pagamento de multa no valor de 250 mil kwanzas, além de outras, alegadamente com indenização da agenda de um polícia que apresentou a queixa, em causa a acusação anterior de tentativa de golpe de Estado, num caso ainda por esclarecer. Os mesmos mantêm-se detidos nas celas do Tribunal, por não conseguirem até ao momento pagar o valor da multa, num total de 315 mil kwanzas. Corre Mucuta.
Segundo Laurinda Gouveia, que acompanha o processo, os 3 jovens continuam presos por não terem conseguido até ao momento o montante do valor exigido pelo tribunal.
Bem, eles foram condenados a 2 meses e 15 dias de pena suspensa. Só que não podem deixar o tribunal sem dar o dinheiro. E continuam mesmo presos, mas no tribunal do Benfica.
Ainda não deram dinheiro?
Não. Os familiares não conseguiram reunir os valores. E o juiz está decretou, né, em função da pena que eles... Segundo o juiz, eles foram lá no tribunal por... segundo os áudios também, diziam que eles foram para lá por injúria. Mas são essas injúrias que acabou por não se provar.
O governo esclarece que a detenção dos 3 jovens aconteceu na segunda-feira, quando uma família da província do Kwanza Sul veio a Luanda protestar contra a usurpação das suas terras, supostamente pelo responsável máximo do Banco BIC, Fernando Terlis.
Esses jovens foram condenados, tiveram a se manifestar juntamente com a família Vunjo frente ao BIC Central de Calatona. Como se sabe, o senhor Teles, o suposto expropriador de terra da família Vunjo, EPCA do Banco Bico. Então, ele trabalha lá. E foi nesse momento que os familiares acharam que uma vez que o tribunal não responde favoravelmente à questão das terras, eles já escreveram para a Procuradoria-Geral da República, já escreveram para os direitos humanos, ainda assim são negligenciados, decidiram se manifestar em frente ao banco BIC.
Sabe-se que ainda no tribunal, na tarde desta terça-feira, foi detido Benedito Jeremias, conhecido por Dito Dali, um dos ativistas detidos em 2016, alegadamente por preparar um golpe de Estado, que poderá também ser submetido a um julgamento sumariamente a qualquer momento. Kokem Kuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também, querido ouvinte, não se esqueça que estamos na internet, em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quero dizer que Fala Só é já na sexta-feira, dia 3 de maio, é dia da liberdade da imprensa. E teremos um debate com a participação do diretor do Jornal de Angola, Vitor Silva, e o diretor do Folha 8, William Toné. A não perder, todos podem se inscrever já através do nosso telefone, que acabamos de dar, mas também através do WhatsApp, igualmente através do Facebook, e participar neste programa, que será sem dúvida especial, um debate sobre a liberdade de expressão em Angola, entre o diretor do Jornal de Angola, o Jornal Público, Vitor Silva, e o diretor do Folha 8, um jornal privado, William Toné. Três horas e 18 minutos aqui na capital americana, em Washington. Damos para o AMBO. Um total de 203 unidades de saúde naquela província necessitam de reabilitação urgente. Um facto que foi revelado por deputados do Círculo Provincial do MPLA durante uma visita de 2 dias a vários centros sanitários daquela província. Depois da visita, os parlamentares reuniram-se com o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Jovita André, com o diretor das unidades hospitalares da cidade do AMBO. Jovita André informou aos parlamentares que o setor na província debate-se com falta de medicamentos, pois devido à escassez não fornece regularmente às diversas unidades da província. O deputado Armando Capunda, que encabeçou a comitiva do Partido no Poder, disse que, comparativamente ao passado, registam-se significativas melhorias em alguns hospitais e centros médicos, no que toca ao atendimento dos pacientes também. Entretanto, aquele parlamentar apelou às estruturas competentes do Executivo e do Governo Provincial para reabilitarem com urgência as unidades sanitárias degradadas. A revista esportiva começa hoje com uma notícia triste. Em Portugal, o guarda-redes espanhol do Futebol Clube do Porto, Iker Casillas, de 37 anos de idade, foi internado nesta quarta-feira de urgência, depois de se ter sentido mal no treino, ainda no relvado. O guarda-redes sofreu um infarto de miocárdio e fez um cateterismo cardíaco. O internacional espanhol foi operado, aparentemente com sucesso, e segundo informações, está livre de perigo. As reações internacionais surgiram de todo lado, com colegas, antigos colegas, técnicos, dirigentes, a desejarem melhoras a Iker Casillas, principalmente colegas da seleção espanhola e antigos colegas do Real Madrid. Na Champions League, a final antecipada, segundo vários observadores, começa hoje no Camp Nou, com o Barcelona e o Liverpool a disputarem o primeiro dos dois jogos das meias-finais da prova. As atenções estão viradas para Messi e Salah, dois jogadores parecidos fisicamente e que jogam de forma semelhante e ambos do lado direito do campo, embora sejam esquerdinos. Mas Mané do Liverpool e Suárez do Barça também podem participar na festa, em que o embate pode ser entre o jogo da equipa dos Blaugrana contra o rápido contra-ataque dos comandados do fleumático Jürgen Klopp. O técnico português José Mourinho, na qualidade de analista agora, deu o seu prognóstico e, pese embora tenha enaltecido a força da equipa de Jürgen Klopp, previu que o Liverpool ia sofrer algumas dificuldades na partida de Camp Nou. No primeiro jogo, o Barcelona vai obviamente tentar colocar-se na frente, mas como já disse, Mané, Salah e Firmino, não tão diretamente, mas pela forma como ligam o jogo, são muito perigosos e também podem magoar o Barcelona, disse Mourinho. Ontem, os meninos do Ajax puseram um pé na final ao vencer o Tottenham em Londres por 1-0, com um golo de Donny van de Beek no minuto 15 do jogo. Os comandados de Marcelo Pochettino tentaram, mas o Ajax parece querer fazer história este ano. Na próxima semana, na Arena de Amsterdão, vão receber os ingleses da equipa do quase Tottenham ganha todos os anos, mas perde no último momento. Na França, o Paris Saint-Germain quebrou esta quarta-feira o silêncio a propósito da polémica em torno de Neymar, que no passado sábado agrediu a soco um adepto que o terá provocado após a derrota com o Rennes para a final da Taça da França e que o Paris Saint-Germain perdeu. Em declarações ao portal brasileiro Globo Esporte, Jean-Marcial Ribes, diretor de comunicação dos bicampeões franceses, declarou total apoio ao avançado de 27 anos e prometeu irradiar o homem do futebol gaulês. O tipo de demonstração dessa pessoa não deveria ter sido permitido nessa área restrita. É um espaço dedicado a premiações para celebrar os atletas das duas equipas finalistas na Taça da França, não por ações verbais tão fortes contra nossos jogadores, atirou o dirigente, que disse ter havido uma falta clara de segurança da organização e disse que vai conversar com a Federação de Futebol da França. E o mundo recorda hoje a morte de um mito do desporto. O automobilista Ayrton Senna, considerado por muitos brasileiros o maior símbolo do desporto do país, mesmo acima do Pelé, o que é discutível, três vezes campeão do mundo, morreu a 1 de maio de 1994 em Imola, Itália, quando embateu contra o muro de proteção da pista da Fórmula 1. Lembrando, Ayrton Senna. Vamos agora para a Guiné-Bissau. A polícia senegalesa deteve há dois dias um carregamento de 72 kg de cocaína provenientes de Bissau, revelou a Voz da América. Hoje, uma fonte da polícia judiciária e a polícia científica guineense está em contato com a sua congénere senegalesa para determinar os contornos dessa operação, que, de acordo com a mesma fonte, apontam para uma ligação com as quatro pessoas detidas a 11 de abril em Bissau com 789 kg de cocaína pura. Ambas as cargas tinham por destino Mali, que, segundo as primeiras suspeitas, deviam destinar-se à rede Al-Qaeda do Maghreb Islâmico Aqim. Esta nova apreensão acontece na semana que, em Bissau, começou a cariação dos quatro detidos, contra os quais o Ministério Público deve deduzir a acusação nos próximos dias. De acordo com a fonte da Polícia Judiciária, eles são acusados de terem os 789 kg de cocaína em Bissau. Entretanto, neste 1 de maio, os trabalhadores guineenses aproveitaram o dia para expressar a revolta sobre a situação laboral em que se encontram através de uma marcha pacífica na capital. Dezenas de funcionários públicos saíram à rua para exigir do governo a melhoria das condições de vida dos servidores do Estado, como nos diz o Lassana Kassama. Lassana Kassama, na Guiné-Bissau, traz-nos então os últimos detalhes deste dia, 1 de maio, na capital guineense.
A sede ao volta ao país para colocar pontos nos is face ao cenário político reinante no Parlamento e a demora que se registra na nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo resultante de eleições de 10 de março. A organização subregional que sempre...
Aqui aproveito para pedir desculpas, houve um erro aqui no ficheiro, mas a notícia sobre o dia 1º de maio na Guiné-Bissau será desenvolvida pelo Lasta Kassamá dentro de momentos, já na segunda meia hora desta emissão da Voz da América. O Amancio Miguel está aqui para falar da Guiné-Bissau, do dia 1º de maio, e também em Moçambique temos ainda desenvolvimentos da situação na... temos desenvolvimento da situação em torno do ciclone Kenneth, região de Cabo Delgado, hoje visitada pelo presidente Filipe Nunes, e muitas outras informações. Entretanto, faleceu ontem no Brasil a cantora e compositora Beth Carvalho, conhecida como Madrinha do Samba, um dos maiores nomes da história do género. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul da cidade. Em nota, o empresário Afonso Carvalho disse que morreu às 17h33 de ontem. Com mais de 50 anos de carreira, dezenas de discos gravados e sucessos como Andança e Coisinho do Pai, Beth Carvalho era considerada madrinha de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, daí esse nome. Já fazia bastante tempo que estava doente e deixamos aqui então este clássico de Beth Carvalho, Coisinha do Pai.
Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa na cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez: agradeço a Deus por que me fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Existe coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Charmosa, tão bendosa, que só lhe deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por que lhe fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
É sim, que coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez: agradeço a Deus por que me fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Oh, charmosa, charmosa, tão negosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
É sempre coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
É sempre coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai.
Beto Carvalho, aqui na Voz da América. Recapitulando os títulos que marcam a atualidade, nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que uma ação militar é possível, se for necessária, para favorecer a transição política na Venezuela, em entrevista à estação televisiva norte-americana Fox. Polícia francesa obrigada a usar da força e a recorrer a gás lacrimogéneo perante os manifestantes nas ruas de Paris neste dia do trabalhador. Em São Petersburgo, na Rússia, mais de 30 pessoas foram detidas durante uma manifestação contra o presidente Vladimir Putin. Novo relatório da ONU indica que agentes de segurança do Sudão do Sul teriam executado dois destacados líderes governamentais que desapareceram do exílio no Quênia em janeiro de 2017. Enquanto isso, a União Africana deu um prazo de mais 30 dias para a Comissão, o Conselho Militar da Transição no Sudão, passar o poder aos civis. Daqui a 20 segundos estará aqui o Amancio Miguel com mais notícias. Eu sou Álvaro de Jarandrade. estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão da Voz da América neste 1 de maio. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, o secretário de Estado americano Mike diz que uma ação militar é possível se for necessária para favorecer a transição política na Venezuela. A polícia francesa foi obrigada a usar a força de gás e a recorrer a gás lacrimogéneo, neste caso, perante manifestantes nas ruas de Paris neste Dia do Trabalhador. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos também na Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através da transmissão local da Voz da América. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes através do contacto do WhatsApp, que é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Horas e 31 minutos, notícias a esta hora. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que uma ação militar é possível se for necessária para favorecer a transição política na Venezuela, numa entrevista à estação de televisão norte-americana Fox. Nós preferíamos uma transição pacífica para o poder com a saída de Maduro e a realização de novas eleições, mas o presidente Trump deixou claro que é preciso saber tomar decisões, acrescentou Pompeo. As autoridades norte-americanas reforçaram terça-feira as pressões sobre as chefias militares e figuras-chave do regime para que apoiem o levantamento liderado pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e responsabilizarem a Rússia e Cuba por Maduro se manter no poder na Venezuela. A polícia francesa foi obrigada a recorrer a gás lacrimogéneo perante manifestantes nas ruas de Paris neste Dia de Trabalhador. A presença anunciada de mais de 1 milhão de elementos radicais vestidos de negro, que se juntaram a sindicalistas e aos membros dos coletes amarelos, tornou as manifestações do 1º de maio em França em eventos de alto risco, com os radicais a prometerem um dia de apocalipse e as forças de segurança a responder com vigilância apertada. Mais de 300 pessoas, ou melhor, mais de 30 pessoas foram hoje detidas em São Petersburgo, na Rússia, durante uma manifestação contra o presidente Vladimir Putin por ocasião da celebração do 1º de maio, noticia a agência France Press. Cerca de 2 mil pessoas, incluindo apoiantes do líder da oposição Alexei Navalny, comunistas e membros do partido no poder, concentraram-se no centro da cidade para os desfiles do 1º de maio. Os manifestantes anti-Kremlin agitavam cartazes com imagens do presidente Putin, enquanto outros gritavam palavras de ordem perante forte presença policial. Novo relatório da Organização das Nações Unidas indica que agentes de segurança do Sudão do Sul teriam executado 2 destacados críticos governamentais que desapareceram do exílio no Quênia em janeiro de 2017. O governo do Sudão do Sul tem negado com frequência qualquer responsabilidade na execução do advogado dos direitos humanos Dong Samuel Luaki e Agri Idri, membro de um partido da oposição. Mas um painel de peritos da Organização das Nações Unidas afirma ter verificado provas sugerindo que os dois foram raptados em Nairobi por ordens do diretor do Serviço de Segurança Interna do Sudão do Sul. No relatório diz-se que os agentes transportaram os dois em avião comercial do Quênia para Juba, levados para centro de detenção e ali mortos. Foram as notícias. A ilha turística do Ibo, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, foi destruída pelo ciclone Kenneth da semana passada. As imagens da ilha, que faz parte do arquipélago das Quirimas, mostram casas e campos de cultivo totalmente inundadas. Os residentes, que ficaram dias sem assistência por causa de dificuldades de acesso, recordam momentos assustadores.
Quando começou esses ventos, já este casa, saíramos 5 chapas. Nós já arrebentou.
Não,
e aquelas paredes, como está a ver lá atrás. E essas casas também, todas. Como vocês sabem, agora estamos já preparados, pelo menos já fizeram o quintal e assim.
Em toda a província de Cabo Delgado, até agora são reportadas 41 mortes e dezenas de feridos em resultado da passagem do ciclone Kenneth. As autoridades falam em mais de 35 mil casas destruídas. A circulação rodoviária está condicionada. Pontes desabaram e estradas tornaram-se mais inacessíveis. O cenário dificulta a colocação do apoio das autoridades e organizações internacionais. São milhares os que disso dependem. Enquanto isso, os residentes como Momad e Shabane lamentam e procuram reerguer as suas vidas.
Amanhecer e começar a trabalhar.
Kenneth foi o segundo ciclone a atingir Moçambique em 40 dias. O primeiro foi o Idai, que matou mais de 600 pessoas no centro, com incidência na província de Sofala.
A partir de Washington, esta a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de maio. Moçambique realiza eleições gerais em outubro deste ano. No país já iniciou o recenseamento eleitoral. Hoje, um dos círculos da diáspora inicia o processo. Estamos a falar da África do Sul, de onde reporta o Simeão Ponguane.
O lançamento do recenseamento eleitoral dos moçambicanos na África do Sul decorreu em pleno feriado da celebração do Dia Internacional do Trabalhador. O Consulado-Geral de Moçambique, em Joanesburgo, quer registrar pelo menos 20 mil potenciais eleitores nas províncias de Gauteng, North West e Free State durante 30 dias.
Temos a comunidade mineira, que é uma parte significativa desta comunidade, mas também temos outros membros da comunidade que se encontram em vários bairros aqui no país, e de acordo com aquilo que foi o recenseamento em 2014, as projeções nossas são de que poderemos alcançar um horizonte, um universo de cerca de 20 mil potenciais eleitores.
A maior parte dos imigrantes moçambicanos na África do Sul vive na província de Gauteng, coração económico industrial sul-africano, do qual fazem parte as cidades de Joanesburgo e de Pretória. Dois consulados moçambicanos em Gauteng formaram 47 brigadas de recenseamento, das quais 30 pelo Consulado Geral em Joanesburgo e outras 17 pela Missão Consular de Pretória. Segundo o embaixador Paulino Macaring, chefe de todas as missões consulares, o maior desafio do processo de recenseamento dos moçambicanos na África do Sul é a coincidência com a campanha eleitoral em curso no país.
Na coordenação e concertação que tivemos com as autoridades sul-africanas, recomendaram a priorizarmos, não é? Naturalmente, o processo deles está no fim. Daí que nós estamos a arrancar de forma gradual, mas, por exemplo, nos postos como consulares, como aqui na embaixada, nas sedes consulares e nos bairros onde as condições existem, já a partir de hoje os cidadãos moçambicanos são convidados a aproximarem-se aos postos de recenseamento para se poderem registrar e obterem o seu cartão de eleitor.
Os moçambicanos no estrangeiro apenas têm direito a escolher o presidente da República nas eleições gerais do seu país, sendo que a eleição dos deputados e de outros órgãos só decorre no território moçambicano. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguane, e esta notícia sobre o início do recenseamento eleitoral na diáspora para os moçambicanos votarem em outubro. A polícia do Senegal deteve há dois dias um carregamento de 72 kg de cocaína provenientes da Guiné-Bissau, disse à Voz da América nesta quarta-feira uma fonte da polícia guinense. A polícia científica guinense está em contacto com a sua congênero do Senegal para determinar os contornos desta operação, que de acordo com a mesma apontam para uma ligação com os 4 indivíduos detidos dia 11 de abril em Bissau com 789 kg de cocaína pura. Ambas as cargas tinham por destino o Mali, que, segundo as primeiras suspeitas, seguiam para a rede Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, conhecido pela sigla AQIM. Esta nova apreensão acontece na semana em que, em Bissau, começou a criação de 4 detidos, contra os quais o Ministério Público deve deduzir a acusação nos próximos dias, de acordo com fonte da Polícia Judiciária. Ainda na Guiné-Bissau, os trabalhadores deste país aproveitaram o 1º de maio para expressar a revolta sobre a sua situação. Dezenas de funcionários públicos saíram à rua para exigir a melhoria de condições de vida. Reportagem de Lassana Kassama.
A iniciativa desta quarta-feira antecede duas projetadas greves gerais na administração pública guinense, as da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e Confederação Geral dos Sindicatos Independentes que ameaçam paralisar os serviços estatais nos próximos dias, a menos que o governo, o atual, já com dias contados, atenda às suas reivindicações. Um dos pontos mais fortes está ligado à harmonização do salário mínimo com os países da UEMOA, União Económica e Monetária Oeste-Africana, organização da qual a Guiné-Bissau faz parte. O secretário-geral da UNDG, Júlio Mendonça, fala já em 100 mil francos FA como salário mínimo equivalente a 200 dólares americanos, contra o atual 100 dólares fixado recentemente pelo governo ainda em vigência.
Fizemos um direito comparativo com os países da sub-região e chegamos à conclusão que o salário mínimo nacional pode ser de 100 mil francos CFA.
O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné anunciou, aliás, a greve geral de 3 dias a partir da próxima semana.
Dia 7, 8, 9, greve!
Trabalhadores guineenses assinalam 1º de maio como marcha pacífica para exigir o aumento salarial. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e a celebração do 1 de maio na Guiné-Bissau. Trabalhadores exigem melhores condições. Ainda sobre o 1º de maio, em Angola, cresce o movimento de reivindicação laboral. Manuel José.
Em Angola, alguns sindicalistas ouvidos pela Voz da América consideram que a situação dos trabalhadores no país tende a agravar-se, daí o aumento de movimentos reivindicativos em alguns setores sensíveis, como o da saúde, educação, dos transportes, da água. O acadêmico João Lucombo Zato Zola entende que a situação do trabalhador em Angola vai se degradando a cada dia que passa.
Que fala por si, um recrudescimento de greve nos setores mais sensíveis, transporte ferroviário, água, refazer, para parar, só não sei que, quantos meses aqui em Benguela, os médicos nunca param, a lista é longa. Significa que a situação está a deteriorar-se, a inflação está a subir e o poder de compra está a reduzir, o salário está a ser corroído e as consequências são essas negativas.
Tunga Alberto, ativista do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, diz que não faz sentido comemorar-se em Angola o Dia do Trabalhador.
Mobilizam dinheiro que voltam para Angola e está a dizer que não há dinheiro para fazer isso. Estão a girar. Acho que o Presidente da República não tem bom diálogo com seus consultores. Trabalhadores de saúde, não há médicos, não há enfermeiros, não há. Estamos ainda num sonho. O Dia do Trabalhador em Angola não tem significado.
No setor da educação, os problemas mantêm-se. Luís Viegas, do Sindicato de Professores do Ensino Não Universitário, considera que desde o arranque do consulado de João Lourenço, que nada se alterou.
As condições professores não mudou nada. Não mudou praticamente nada. Continua a mesma. Escolas sem sala de professores, se quiser que temos um caminho longo a percorrer.
Na comunicação social, os profissionais dizem estar saturados com as condições. E quem o diz é o secretário do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Se nós continuarmos a depender da boa vontade do empregador, tá, vamos continuar a morrer e, como vamos assistindo, vamos continuar a morrer sem alguma dignidade profissional. Entendemos que é preciso reivindicar que nós somos tão dignos quanto quem, por exemplo, ocupa cargos de chefia nas empresas de comunicação social. Essa reivindicação que, por exemplo, o sindicato vai fazendo, uma saturação. A classe saturou-se por conta das condições, dos maus tratos que foi sofrendo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral William Barr está a ser questionado pelos parlamentares sobre a divulgação do relatório de Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Paulo Oliveira.
Barr vai estar na Comissão Judicial do Senado, controlada pelos republicanos, onde sem dúvida vai enfrentar perguntas sobre um artigo publicado no fim do dia de terça-feira pelo Washington Post, segundo o qual Mueller contatou o procurador-geral no sentido da divulgação de sumários do relatório redigido pela sua equipa. Barr, em vez disso, divulgou o seu próprio resumo das 400 páginas do relatório e determinou que Trump não tinha obstruído a justiça porque não estivera envolvido num crime ligado com a interferência eleitoral russa. Mueller indicou que o sumário do Procurador-Geral não tinha captado o contexto total nem a substância das conclusões da investigação. Mas Barr realizou uma conferência de imprensa para debater os dados recolhidos antes que os membros do Congresso e os meios de informação tivessem sido oportunidade de ter e de ler o relatório. Indicou que o relatório tinha exonerado o presidente da Colônia com Moscou e concluíra que Trump não tinha intenção de obstruir o inquérito. No entanto, Mueller citou 11 casos de possível obstrução da justiça da investigação por parte da Trump, sublinhando que, muito embora o relator não tenha concluído que o presidente cometeu um crime, mas não o ilibara. Os democratas indicaram desejar questionar Barr sobre a forma como chegar à conclusão de não obstrução. Barr deve depor perante a dos democratas na Comissão Judicial da Câmara na quinta-feira, embora a sua presença esteja incerta.
Os sul-africanos preparam-se para as eleições gerais da próxima semana, exatamente a 8 de maio. Entretanto, no meio rural, os eleitores estão decepcionados com as promessas do ANC, Congresso Nacional Africano, o partido no poder. Ana Guedes.
De 5 em 5 anos, o Partido no Poder vem pedir votos, dizem os residentes da zona do rural de Wolmarstad, no Cabo do Norte, África do Sul. E nas últimas 4 eleições, a maioria votou no Congresso Nacional Africano, ANC, dando ao partido uma confortável maioria nas zonas rurais. Mas este ano, os eleitores daqui dizem que isso vai mudar. Olga Focazia diz que votou no ANC em 2014, mas irritada com a corrupção e maus serviços, Focazia diz que este ano não vai votar. Eles concentraram-se nas grandes cidades, mas aqui, na zona rural, nem vieram, não vieram ter connosco. Então, não vejo necessidade de votar no ANC. Matabo Mokopane, que mora nesta remota e seca região do noroeste da África do Sul, também irá fazer o mesmo. Aqueles em quem vamos votar depois não irão olhar mais para a nossa comunidade. Os analistas dizem que estas duas eleitoras fazem parte de um crescente número de desiludidos apoiantes do ANC. Muitos recorrem aos partidos de oposição, como a Aliança Democrática ou os Combatentes pela Liberdade Económica, e outros tantos simplesmente ficam distantes. Ivor Saraskinki, da Universidade de Witwatersrand.
O facto de os números do ANC terem baixado não implica que as zonas urbanas estão mais inclinadas para os partidos de oposição. O ANC teve uma oposição interna por os eleitores não estarem satisfeitos com a escolha partidária.
Nesta vila agrícola de Wolmarstrand, o eleitor desempregado de Chepo Mossal diz que desde a morte de Nelson Mandela perdeu esperança de que o ANC traria melhorias. Para muitos sul-africanos, Mandela é simplesmente tata.
O ANC enganou-nos, mas devemos mudar, porque Tata deixou-nos um legado. E o que será de nós? É uma alta taxa de desemprego, muita pobreza. Olha para esta estrada.
Mas a cidade vizinha de Bloemhof, a esperança. Marta Paquedi, do Partido Aliança Democrática. Nós, como oposição, devemos apenas trabalhar muito para mostrar que desde 1994 apenas algumas famílias tiram benefícios. As pessoas começam a ver alguma luz e espero que cedo a oposição irá tomar o poder aqui em Bloemhof. Se isso irá acontecer ou não, tudo ficará claro depois das eleições do próximo dia 8.
As eleições na África do Sul serão a 8 de maio. No Ghana, as crianças começaram a receber uma nova vacina destinada a conter a malária. O Ghana é o segundo país africano a obter a vacina, que se espera venha a reduzir os casos de doença transmitida pelo mosquito, que muitas vezes é mortal. No entanto, especialistas alertam para a necessidade de outras medidas preventivas, como nos refere o trabalho de Stacy Knott, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Levou mais de 30 anos e quase US$1 bilhão para desenvolver a vacina lançada hoje no Ghana. A vacina, conhecida pela sigla RTS,S, reduz os casos de doença transmitida pelo mosquito até 40%. O Ghana, o Quênia e o Malawi participam no programa piloto de vacinação que teve início a semana passada no Malawi. Nos próximos 4 anos, cerca de 1 milhão de bebés deve ser vacinado com 4 doses de RTS,S. Cape Coast é uma das 3 regiões no Ghana visadas pelos elevados níveis de malária. A vacina é considerada um instrumento adicional de combate contra a doença, lado a lado com as redes de cama e a fumigação com inseticidas. Richard Mihigio, da Organização Mundial de Saúde, sustenta que a vacina é necessária porque o progresso parou nos anos recentes.
This is really something we are considering in the public health that I dream coming true. Because so far, when we looked at the intervention that had been used to fight the disease, we believe that this new vaccine is going to add quite a significant.
Isto é algo, diz ele, que ponderamos no domínio da saúde pública, como sendo um sonho que foi concretizado porque quando olhamos para a intervenção que temos usado no combate contra a doença, acreditamos que esta nova vacina vai constituir e vai permitir um reforço no combate contra a malária. A Organização Mundial de Saúde indica que a malária infectou 219 milhões de pessoas em 2017 e matou 435 mil pessoas. A doença continua a ser uma das principais causas da mortalidade no mundo, que são da vida de uma criança de 2 em 2 minutos. A maioria destas mortes ocorre em África e a maioria são 250 mil crianças. As autoridades ganesas iniciaram na terça-feira o programa numa policlínica de Cape Coast. A clínica presta serviço aos ganeses de baixo rendimento, muitos quais em condições precárias que preferem dormir ao relento, onde são vulneráveis às mordidas dos mosquitos. Desde 2016, assistiu a clínica atualmente a milhares de crianças com idade inferior a 5 anos. A enfermeira Angus Morgan Duncan espera que a vacina venha a proteger as crianças e ajude a erradicar a malária.
Our community is the main fish have food. And a lot of people, we have the densely populated area, so sometimes you see maybe a one room and with so many people in one room.
As nossas comunidades são essencialmente pescadores e somos uma área densamente habitada. Por isso, vemos um quarto e muitas pessoas nesse quarto que por vezes dormem no exterior, por isso automaticamente são mordidas pelo mosquito e infectadas.
A vacina vai passar para o Quênia nas próximas semanas e os médicos vão ver se os casos de malária diminuem.
E no Burkina Faso, 150 mil crianças não estudam por causa da ameaça de jihadistas. João Santa Rita.
Estes estudantes burkinabes estão a trabalhar numa lição de estudos sociais. Mas cada semana que passa no Burkina Faso, há cada vez menos salas de aula abertas. A razão é simplesmente demasiado perigoso. É uma questão de vida ou de morte. A ameaça de violência jihadista no Burkina Faso é agora tão severa que 150 mil crianças não podem ir à escola e cerca de 5 mil professores não podem ensinar. Os risos neste recreio de uma escola primária têm um sabor amargo para o professor Saí Michael. Ele lembra da alegria dos seus estudantes antes dos militantes islâmicos queimaram a sua escola, forçando-o a fugir. Muitas vezes deixaram mensagens afirmando que iam voltar e que se eu ainda estivesse lá, a minha vida estava em perigo. Num caso assim, o que é que se pode fazer? Tem que se ir embora. Depois de queimarem a escola, a minha vida estava em perigo. O encerramento de escolas desastrou-se pelo norte e leste do país, onde jihadistas provenientes do Mali e Niger têm estado ativos. Os extremistas muçulmanos opõem-se à educação ocidental, destruindo escolas como a de Saí Michael. Outras escolas são encerradas pelos próprios professores que receiam ser alvo dos militantes. Badina Joseph fugiu da sua aldeia, perto da fronteira do norte, com Mali, onde extremistas salafistas apareceram com exigências específicas. Avisaram os professores que se não fosse embora ou não começasse a ensinar em árabe no dia seguinte, era melhor deixarmos a aldeia. Pediram para ensinarmos numa língua que não conhecemos. Por isso, fechámos as escolas e fomos embora, antes das férias de dezembro. Especialistas em educação afirmam que o encerramento das escolas vai ter repercussões a longo prazo para o futuro do Burkina Faso. Qualquer burkinabe deve estar preocupado porque para se destruir um país precisa-se apenas de destruir a educação. Entidades oficiais estão a trabalhar para reabrir algumas escolas, mas muitos receiam que as crianças não irão às aulas enquanto a violência permanecer.
E a caminharmos para o final, aqui está o Álvaro Lugier Andrade e a atualização sobre o desporto.
A revista esportiva começa hoje com uma notícia triste. Em Portugal, o guarda-redes espanhol do Futebol Clube do Porto, Iker Casillas, de 37 anos de idade, foi internado nesta quarta-feira de urgência depois de se ter sentido mal no treino, ainda no relvado. O guarda-redes sofreu um infarto de miocárdio e fez um cateterismo cardíaco. O internacional espanhol foi operado, aparentemente com sucesso, e segundo informações, está livre de perigo. As reações internacionais surgiram de todo lado, com colegas, antigos colegas, técnicos, dirigentes, a desejarem melhoras a Iker Casillas, principalmente colegas da seleção espanhola e antigos colegas do Real Madrid. Na Champions League, a final antecipada, segundo vários observadores, começa hoje no Camp Nou, com o Barcelona e o Liverpool a disputarem o primeiro dos dois jogos das meias-finais da prova. As atenções estão viradas para Messi e Salah, dois jogadores parecidos fisicamente e que jogam de forma semelhante e ambos do lado direito do campo, embora sejam esquerdinos. Mas Mané do Liverpool e Suárez do Barça também podem participar na festa, em que o embate pode ser entre o jogo da equipa dos Blaugrana contra o rápido contra-ataque dos comandados do fleumático Jürgen Klopp. O técnico português José Mourinho, na qualidade de analista agora, deu o seu prognóstico e, pese embora tenha enaltecido a força da equipa de Jürgen Klopp, previu que o Liverpool irá sofrer algumas dificuldades na partida de Camp Nou. No primeiro jogo, o Barcelona vai obviamente tentar colocar-se na frente, mas como já disse, Mané, Salah e Firmino, não tão diretamente, mas pela forma como liga o jogo, são muito perigosos e também podem magoar o Barcelona, disse Mourinho. Ontem, os meninos do Ajax puseram um pé na final ao vencer o Tottenham em Londres por 1-0, com um golo de Donny van de Beek no minuto 15 do jogo. Os comandados de Marcelo Pochettino tentaram, mas o Ajax parece querer fazer história este ano. Na próxima semana, na Arena de Amsterdão, vão receber os ingleses da equipa do quase Tottenham ganha todos os anos, mas perde no último momento. Na França, o Paris Saint-Germain quebrou esta quarta-feira o silêncio a propósito da polémica em torno de Neymar, que no passado sábado agrediu a soco um adepto que o terá provocado após a derrota com o Rennes para a final da Taça da França e que o Paris Saint-Germain perdeu. Em declarações ao portal brasileiro Globo Esporte, Jean-Marcial Ribes, diretor de comunicação dos bicampeões franceses, declarou total apoio ao avançado de 27 anos e prometeu irradiar o homem do futebol gaulês. O tipo de demonstração dessa pessoa não deveria ter sido permitido nessa área restrita. É um espaço dedicado a premiações para celebrar os atletas das duas equipas finalistas na Taça da França, não por ações verbais tão fortes contra nossos jogadores, atirou o dirigente, que diz ter havido uma falta clara de segurança da organização e disse que vai conversar com a Federação de Futebol da França. E o mundo recorda hoje a morte de um mito do desporto. O automobilista Ayrton Senna, considerado por muitos brasileiros o maior símbolo do desporto do país, mesmo acima do Pelé, o que é discutível, três vezes campeão do mundo, morreu a 1 de maio de 1994 em Imola, Itália, quando embateu contra o muro de proteção da pista da Fórmula 1. Lembrando, Ayrton Senna.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos dois jornalistas angolanos como convidados, o Vítor Silva e o William Toné, e a conversa será em torno da liberdade de imprensa naquele país. Passamos a apresentar o resumo da imprensa americana. O depoimento do Procurador-Geral perante uma comissão do Senado relativamente à discordância da análise sobre o conteúdo do relatório Robert Mueller constitui tema de destaque. Barr afirma discordar com Mueller sobre a obstrução, escreve o Washington Post. O Washington Post escreve que Mueller se queixou de que o memorando de Barr não mencionava o contexto do inquérito. Barr defende a forma como tratou o relatório de Mueller no testemunho perante o Senado, destaca o New York Times. Este diário destaca ainda que Mueller forçou por duas vezes Barr a divulgar os sumários. Amigos, ponto final a esta segunda parte, também a transmissão em onda média da Voz da América, dentro de sensivelmente 15 segundos, o Paulo Oliveira, e a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Maestro Miguel, até amanhã.
ouvinte, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em viola.português.com ou através do telemóvel em português e seguimos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 21 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira, na produção continua de Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias da ação militar possível para favorecer transição política na Venezuela, em Paris. A polícia usou força contra os manifestantes 1 de maio de 2019. Quarta-feira estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Moçambique realiza eleições gerais em outubro deste ano no país, iniciou-se o recenseamento eleitoral e hoje um dos círculos da diáspora inicia mesmo o processo. Estamos a falar da África do Sul, de onde nos reporta o Simeão Ponguana.
O lançamento do recenseamento eleitoral dos moçambicanos na África do Sul decorreu em pleno feriado da celebração do Dia Internacional do Trabalhador. O Consulado-Geral de Moçambique, em Joanesburgo, quer registrar pelo menos 20 mil potenciais eleitores nas províncias de Gauteng, North West e Free State durante 30 dias.
Temos a comunidade mineira, que é uma parte significativa desta comunidade, mas também temos outros membros da comunidade que se encontram em vários bairros aqui no país, e de acordo com aquilo que foi o recenseamento em 2014, as projeções nossas são de que poderemos alcançar um horizonte, um universo de cerca de 20 mil potenciais eleitores.
A maior parte dos imigrantes moçambicanos na África do Sul vive na província de Gauteng, coração económico industrial sul-africano, do qual fazem parte as cidades de Joanesburgo e de Pretória. Dois consulados moçambicanos em Gauteng formaram 47 brigadas de recenseamento, das quais 30 pelo consulado-geral em Joanesburgo e outras 17 pela missão consular de Pretória. Segundo o embaixador Paulino Macaring, chefe de todas as missões consulares, o maior desafio do processo de recenseamento dos moçambicanos na África do Sul é a coincidência com a campanha eleitoral em curso no país.
Na coordenação e concertação que tivemos com as autoridades sul-africanas, recomendaram a priorizarmos, não é, naturalmente, o processo deles que está no fim. Daí que nós estamos a arrancar de forma gradual, por exemplo, nos postos como consulares, como aqui na embaixada, nas sedes consulares e nos bairros onde as condições existem, já a partir de hoje os cidadãos moçambicanos são convidados a aproximarem-se aos postos de recenseamento para se poderem registrar e obterem o seu cartão de eleitor.
Os moçambicanos no estrangeiro apenas têm direito a escolher o presidente da República nas eleições gerais do seu país, sendo que a eleição dos deputados e de outros órgãos só decorre no território moçambicano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Trabalhadores guineenses aproveitaram o 1 de maio para expressar a revolta sobre a situação laboral. Dezenas de funcionários públicos saíram à rua para exigir a melhoria das condições de vida, como nos refere o Lassana Kassama.
A iniciativa desta quarta-feira antecede duas projetadas greves gerais na administração pública guineense, as da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, que ameaçam paralisar os serviços estatais nos próximos dias, a menos que o governo, o atual, já com dias contados, atenda às suas reivindicações. Um dos pontos mais fortes está ligado à harmonização do salário mínimo com os países da UEMOA, União Económica e Monetária Oeste-Africana, organização da qual a Guiné-Bissau faz parte. O secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, fala já em 100 mil francos FIA como salário mínimo equivalente a 200 dólares americanos, contra o atual 100 dólares fixado recentemente pelo governo ainda em vigência.
Fizemos um direito comparativo com os países da sub-região e chegamos à conclusão que o salário mínimo nacional pode ser nos 100 mil francos de CEPA.
O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné anunciou, aliás, a greve geral de 3 dias a partir da próxima semana.
Dia 7, 8, 9, greve!
Trabalhadores guineenses assinalam 1º de maio como uma marcha pacífica para exigir o aumento salarial. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Líder de Washington na Economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quarta-feira, 1 de maio, o Fundo de Investimento Britânico aumentou a linha de crédito destinada este ano à classe empresarial angolana, subindo-a de 400 milhões para 700 milhões de dólares, quase o dobro. O montante já foi disponibilizado pelo governo de Londres, que aguarda pelos projetos que terão ainda de ser submetidos ao Executivo de Luanda. No ano passado, o montante foi investido em projetos socioeconómicos. Com este novo montante, foi possível investir na reconstrução e reparação de hospitais nas províncias de Luanda e Cabinda, instalar uma central térmica na capital angolana e também em projetos agrícolas. Em Cabo Verde, os preços da gasolina voltaram a subir, bem como os demais combustíveis, à exceção do gás, que fica mais barato a partir de hoje. A gasolina tem um aumento de 6,9%, com um litro custar cerca de $1.40. É a maior subida registrada nos últimos meses. Também o gasóleo ficou mais caro, custando agora cerca de $1.10. Aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York negociava hoje em alta, meio da sessão, após o presidente americano ter anunciado ontem a intenção de fazer os candidatos a asilo pagarem pelo visto. O índice Dow Jones avançava 0,24% no final da manhã, o Nasdaq subia 0,35% e o índice alargado S&P 500 aumentava 0,18%. Ontem, Donald Trump enviou um memorando às autoridades de imigração introduzindo novas regras para os refugiados à procura de proteção humanitária, incluindo a cobrança de uma taxa a quem pedir asilo, o que parece ter caído bem no mercado americano. A Apple anunciou que os seus lucros trimestrais caíram por vendas menores de iPhones, mas o resultado de novos produtos e serviços superou expectativas, fazendo subir as suas ações. O lucro no segundo trimestre do ano fiscal, concluído a 30 de março, foi 16% menor do que um ano atrás, a $11.600 milhões. O volume de receitas caiu 5%. As receitas com as vendas de iPhone caíram 17%, contudo, a receita com serviços aumentou 16% a $11.000 milhões, graças ao aumento dos serviços de música, Apple Pay e outros produtos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os participantes no Fala Só desta semana serão Vítor Silva e William Toné, Liberdade de Imprensa, em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise. Na Voz da América.
Olá, ouvintes internautas da Voz da América, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Vamos falar hoje sobre África, no centro de mais um conflito entre as grandes potências, entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Ou talvez não um conflito, mas sim um jogo de um interessante tabuleiro. Vamos falar hoje, essencialmente, da aproximação maior e cada vez maior da Rússia ao continente africano. Para já, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma cimeira Rússia-África a 24 de outubro naquele país. Numa conversa que mantive com o analista português, professor universitário e também colunista José Milhazes, falamos sobre quais os interesses que a Rússia tem neste momento em África, também o espaço que a China ocupa e onde fica os Estados Unidos, onde fica também a França. A conversa com José Milhazes começa a nova ofensiva política e diplomática de Moscovo em África.
Apontaria como o principal, neste caso, a entrada da Rússia em África, ou melhor, a reentrada da Rússia em África, e desta vez com muita força, bem planificada, como uma forma de compensar também os prejuízos que são provocados pelas sanções ocidentais contra a própria Rússia, depois de 2014. Mas, já antes disso, existia uma ideia que era fazer com que a Rússia entrasse, ou melhor, regressasse a novos a países onde pudesse diversificar as suas relações e pudesse investir capitais, principalmente a países onde esteve já fortemente presente. Eu quero lembrar que a importância que neste momento a Rússia dá à África é de tal forma que o presidente russo decidiu, no outono, organizar um fórum que se chama Rússia-África e que se vai realizar em Sochi. Com a presença de altos dirigentes africanos. Além disso, há uma política, e é uma política proclamada por Putin, que é de voltar à África, mas desta vez para ganhar dinheiro.
Agora uma visão mais económica ou economicista do que militar ou política, será?
Eu diria que mais pragmática, porque a corrente militar também lá está. Mas mais pragmática, ou seja, no sentido, se na era soviética era o internacionalismo proletário, e entre aspas, claro, ou seja, a União Soviética fornecia armamento e nem sequer muitas das vezes esperava que o pagassem, que pagassem esse armamento, neste momento a Rússia também exporta muito armamento para a África, mas quer receber contrapartidas. E se nós olharmos para o mapa da África, nós efetivamente estamos a ver que a Rússia está a tentar aumentar a sua influência, a começar cá em cima, junto ao Mediterrâneo, e acabar na República da África do Sul. Ou seja, em todos os lugares onde há possibilidade, a Rússia entra. No caso concreto, por exemplo, o caso mais atual neste momento, é o confronto na Líbia, em que, não obstante a Rússia apelar ao diálogo e ao fim dos confrontos, nós sabemos que Moscou apoia o marechal que combate o governo legítimo de Tripoli, que é apoiado pela comunidade internacional.
Exatamente.
Esse marechal é uma visita muito frequente em Moscou e nós sabemos que tem o apoio da Rússia. A Rússia tenta também ter influência no Egito e depois nós vamos por ali abaixo até chegarmos à República Centro-Africana, Zimbábue e Angola, que neste momento são os três países principais da atenção russa. Eventualmente também poderá, há também tentativas, pelo menos, de entrar, ou melhor, reentrar e colaborar mais profundamente com a Guiné-Bissau. Efetivamente, há uma política coordenada e que Esta visita, por exemplo, do João Lourenço a Moscovo, mostrou que os russos estão interessados em diversificar os seus investimentos de forma a ajudar a diversificar a própria economia russa e de forma também a poderem aplicar dinheiro que hoje não podem aplicar noutros lugares contra as sanções.
Uhum. Entretanto, quais poderão ser as vantagens dos países africanos, considerando também que no passado, se do ponto de vista geoestratégico eles ganhavam com o que disse anteriormente, o movimento que a Rússia fez, entregando armas e outros tipos de ajuda, mesmo sem retornos, agora os africanos também já não... eventualmente não estão tão a apostar tanto nessa ajuda militar estratégica, mas mais também nessa relação win-win. Qual será a vantagem dos países africanos? Até que ponto podem garantir que também os seus recursos não sejam levados também pela Rússia, para a Rússia?
Isso aí depende dos dirigentes africanos.
Uhum, sim.
Fundamentalmente.
Uhum. Eu mesmo problema que acontece com a China, em relação a isso.
Exatamente, uhum. Exato. Aqui é uma coisa... aqui depende da capacidade e da idoneidade dos dirigentes africanos, porque você falou e muito bem da China, que é um caso desses, que é um caso em que os africanos pouco ou nada ganham com a cooperação. Agora, depende, por exemplo, no caso de Angola, mais concretamente, João Lourenço tenta atrair capitais russos para ramos que possam levar ao desenvolvimento de Angola,
uhum.
Nomeadamente a agricultura, as pescas e mesmo em termos de tecnologia, a ideia da continuação da colaboração no campo da conquista da exploração do espaço, essa ideia hoje volta outra vez e volta, por exemplo, uma ideia da Rússia que é fazer de Angola um lugar de onde podem ser lançados foguetões para o espaço.
Uhum.
Porque lançar um foguetão de Angola e lançar um foguetão do Cazaquistão ou do Extremo Oriente Russo é diferente do ponto de vista económico.
E José Milhazes, e quanto à possibilidade de Angola receber fábricas de armamento russo? Essa possibilidade tem objetivos estratégicos.
A Rússia, no fim de contas, o que tenta fazer da Angola uma plataforma para... fabrico de armas, diria, para a África, no mínimo, ou para determinada região, onde a Rússia é o segundo maior vendedor de armas do mundo. Por isso, a Angola pode servir como uma das plataformas de produção e distribuição de armas russas no continente africano.
Uhum.
Isso, tudo isso vai depender da capacidade que Angola vai ter. Por exemplo, no campo dos diamantes, Angola quer que não só a extração, mas também a própria transformação dos diamantes seja cada vez mais feita em Angola, porque isso traz mais valia à economia angolana,
uhum.
Além de trazer postos de trabalho e além de preparar quadros para um setor que é muito importante para Angola.
Uhum.
Agora, isso vai sempre depender dos próprios dirigentes africanos.
Uhum.
Se eles são capazes e querem defender os interesses dos seus países, ou se esses negócios são entregues a familiares ou amigos e que têm como, digamos, principal objetivo ganhar dinheiro para os amigos ou para os próprios dirigentes.
E como fica esse jogo agora? Os Estados Unidos também têm interesse em África, a China já investiu muito em África e agora a presença russa, lembrando também que a França nunca fica atrás.
Nós estamos a viver a continuação da... Peço desculpa. A continuação da Guerra Fria.
Uhum.
A Guerra Fria nunca acabou. Ela apenas tomou novas facetas. E neste momento essa vai ser uma das facetas em que a Rússia vai tentar, sempre que puder, tirar proveito das fraquezas ou dos erros dos seus adversários, neste caso nos Estados Unidos. E nós iremos assistir a uma luta que, em princípio, é uma luta desigual em termos de capacidade económica. Os Estados Unidos têm uma capacidade económica e militar muito superior, digamos, à Rússia. Eu diria mais que, em termos económicos, é uma diferença enormíssima. Mas a Rússia, em termos militares, tem uma grande capacidade e tenta, digamos, entrar naqueles lugares onde os Estados Unidos possam estar desatentos ou então até estarem de costas viradas. Porque nós, por exemplo, temos neste momento um conflito que, não sendo em África, é muito importante para a África, para todo o mundo, porque vamos ver como é que ele se vai resolver, que é a crise em torno da Venezuela, em que os norte-americanos dizem aos russos: vocês tirem as armas daí, e os russos fazem ouvidos de mercador. Como é que irá ser resolvido este problema? É porque isso serve de exemplo. Por exemplo, no caso da outra região, mas que também é importante como exemplo, é o caso da Síria, onde, para a opinião pública internacional, sai a ideia de que a entrada dos russos, que foi a única possibilidade de travar aquele conflito e de travar o próprio Estado Islâmico, embora os Estados Unidos venham também dizer que fomos nós que vencemos. E isto aqui é importante porque a forma como vão ser resolvidos estes conflitos, por exemplo, como irá agora evoluir a situação na Líbia, irão servir de exemplo para nós acompanharmos conflitos ou lutas de interesses idênticos noutras regiões do planeta. Porque nós temos aqui que ter sempre uma coisa em mente, que é: a Rússia, pela sua própria ideia imperial e pelo seu passado imperial e a forma como exerceu esse poder, a Rússia é muito evidente quando atua em qualquer lugar.
Claro, claro.
Por exemplo, o caso da China, porque é que pouco se fala muito da China? Porque a China não entra em conflitos armados.
Sim, sim.
A China, como se costuma dizer, os outros que tirem as castanhas quentes com as mãos. A China está à espera, depois de comer as castanhas, quando elas já estiverem prontas. Neste momento, continua a ser verdade. E penso que os chineses irão continuar esta política, deixando que os russos façam, digamos, o trabalho mais sujo em termos de política internacional.
Foi sim mais uma edição da Agenda Africana. Hoje, a aproximação da Rússia à África, no meio de um xadrez complicado em que também intervêm principalmente outras duas grandes potências mundiais, a China e os Estados Unidos. Uma conversa com o analista português e conhecedor dessa realidade, José Milhazes. Termina aqui mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Jornal da Associação Médica Americana divulgou dois estudos que examinam a vida sedentária nos Estados Unidos. Este tema para a Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Um estudo da Escola de Medicina da Universidade de St. Louis sugere que entre 2007 e 2016, o tempo despendido sentado entre jovens norte-americanos subiu de 7 horas para um pouco mais de 8 horas diárias. Nos adultos, naquele período, de 5 horas e meia para quase 6 horas e meia por dia. O outro estudo da Johns Hopkins, que analisou a atividade física das mulheres com doença cardiovascular, mais de metade delas não eram fisicamente ativas como deveriam ser. O estudo precisa que o número de mulheres inativas aumentou na última década. Vidas sedentárias têm sido relacionadas com o risco elevado de doenças e de condições como o cancro, a diabetes e a doença de coração. Estudos em hoje têm um resumo de notícias de 1 de maio de 2019. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que uma ação militar é possível, se for necessária, para favorecer a transição política na Venezuela, isto numa entrevista à estação de televisão norte-americana Fox. Nós preferíamos, disse, uma transição pacífica para o poder, com a saída de Maduro, e a realização de novas eleições com o presidente Trump deixou bem claro que é preciso saber tomar decisões, acrescentou Pompeo. As autoridades norte-americanas reforçaram as pressões sobre as chefias militares e figuras-chave do regime para que apoiem o levantamento liderado pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e responsabilizaram a Rússia e Cuba por Maduro se manter no poder. A polícia francesa foi obrigada a usar a força e a recorrer a gás lacrimogéneo perante manifestantes nas ruas de Paris neste Dia do Trabalhador. A presença anunciada de mais de 1 milhão de elementos radicais vestidos de negro, que se juntaram a sindicalistas e aos membros do Esqueleto Amarelo, tornou as manifestações do 1º de Maio em França em eventos de alto risco, com radicais a prometerem um dia de apocalipse e as forças de segurança a responderem com vigilância apertada. Nas zonas de Montparnasse, registaram-se os primeiros incidentes entre polícias e manifestantes no arranque do cortejo de 1º de Maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais, e este ainda reforçado pelo movimento dos Coletes Amarelos, que percorreu as ruas da capital francesa entre a estação de Montparnasse e a Praça de Itália, concentrando-se assim na margem esquerda do Rio Sena. Mais de 30 pessoas foram detidas em São Petersburgo, na Rússia, numa grande manifestação contra o presidente Vladimir Putin, por ocasião das celebrações do 1º de Maio. Cerca de 2 mil pessoas, incluindo apoiantes do líder da oposição, Alexei Navalny, comunistas e membros do partido no poder, concentraram-se no centro da cidade para os desfiles do 1º de Maio. Os manifestantes de Kremlin agitavam cartazes com a imagem do presidente russo, enquanto outros gritavam palavras de ordem perante forte presença policial. A polícia deteve vários manifestantes que gritavam de palavras de ordem contra Putin, sob olhar de outros manifestantes que gritavam fascistas pelos agentes da autoridade. Novo relatório da ONU indica que agentes da segurança do Sudão do Sul teriam executado dois destacados críticos governamentais desaparecendo do exílio no Quênia em janeiro de 2017. O governo sul-sudanês tem negado com frequência qualquer responsabilidade na execução do advogado de direitos humanos Samuel Luak e Agrey Idri, membro do partido da oposição. Mas um painel de peritos da ONU afirma ter verificado provas, sugerindo que os dois foram raptados em Nairobi por ordens do diretor do Serviço de Segurança do Sudão do Sul. No relatório diz que os agentes transportaram os dois em avião comercial do Quênia para Juba, levados para centro de detenção e ali mortos. As autoridades sul-sudanesas sempre negaram saber do paradeiro dos dois opositores. Porta-voz afirmou à Voz da América que o governo não deve ser responsabilizado pelo desaparecimento dos dois. Grupos de direitos humanos querem que o Sudão do Sul investigue as mortes de Luak e de Idri. A emissão de 1 de maio de 2019, quarta-feira, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos dizendo a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.